Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem com você. Prazer imenso nós estarmos aqui para mais uma de nossas edições, dos nossos programas, os nossos espaços, aqui que é onde a gente traz para você sempre a apresentação de debates, de temas, visando o teu conhecimento, visando o teu aprimoramento e, claro, deixar com a visão, né, de deixar você sempre muito bem informado acerca das situações, dos fatos, acerca do que está, né, no cenário de comentários em diversos segmentos. Tudo isso para poder trazer empoderamento a você, tudo isso para deixar você ciente, deixar você por dentro da informação, por dentro da notícia e dar esta oportunidade de você estar empoderado, né, ter ou pelo menos uma base de entendimento, compreensão, para que no momento que você esteja no entremeio de diversos assuntos, no intrincado, né, de diálogos com seus colegas, seus amigos, você poderia ter aí uma certa base de compreensão, uma base de entendimento, para que você possa, através dessa tua base, através desse teu conhecimento, através desse arcabouço de entendimentos, né, você possa deliberar, você possa utilizar seu conhecimento para poder pautar, né, os mais diversos assuntos em todos os momentos e possa também estar pronto, né, para você poder, né, você poder ter a sua oportunidade, ter o seu momento de fala, ter este teu olhar, né, mais assertivo, mais apurado acerca das informações. Nosso programa anterior, né, nós temos em programas especiais, programas somente em podcast, todo final de semana ocorre assim, e nós vamos ter um feriado por aí, né, que gerou um feriadão. Nós vamos ter, então, segunda-feira, dia 20, e terça-feira, dia 21, que gerou um certo feriadão, né, por assim dizer. Muitas pessoas fora, pessoas aproveitando, então nós também estamos no modo de programações especiais para você, tá? Nós vamos definir agora como é que vai ficar a próxima semana. Possivelmente nós iremos com a nova programação durante a semana de forma rotineira, a gente está ainda estabelecendo esses critérios, mas a gente vai trazendo todo esse entendimento, todas essas colocações e informações para você. O que é importante destacar, né? O que nós queremos apontar como direcionamento de nossa pauta, direcionamento de nossos diálogos a partir deste exato momento, em mais uma de nossas edições, dos nossos encontros aqui para você. É fazer, mais uma vez, retornando a pauta, o assunto relacionado às nossas águas. Nós fizemos, né, um debate acalorado essa semana que passou, né, só mesmo, somente como marco temporal, dentro da primeira quinzena de abril, né, nós fizemos diversos programas relatando a situação relacionada às águas, né? Nós falamos tudo isso para você em um programa completo, onde a gente falou sobre a importância hídrica, a saúde, a qualidade, o plano, né, a meta do marco nacional do saneamento básico. Falamos para você o que é saneamento, falamos dos pilares que compõem o saneamento, né, que é a água, que é o esgoto, que é a condução das águas, né, o manejo das águas pluviais e também a questão do lixo. Tudo isso com o objetivo de reverberar em qualidade de vida, em transformação de vida e trazer mais qualidade, né, e dignidade de vida às pessoas. Então que esse marco visa metas, né, metas audaciosas para o país, com um atendimento a 90% da população, com a água chegando, água potável, né, água potável, as moradias, e um número praticamente na mesma margem, na mesma linha, levando então as pessoas, né, a ter o acesso, né, ao acesso ao esgoto tratado. Posteriormente também, né, vai ter outras fases que vai compor a questão do lixo e subsequente também a questão dos manejos das águas pluviais com eficiência. É um conjunto de arranjos, tá? Quando a gente está falando sobre isso, não fala só água, não. Fala de preservação ambiental, fala de um efetivo manejo e controle de resíduos, né, resíduos sólidos, o lixo, como também esgotamento, para que haja um preparamento, né, hidrológico, sanitário e de qualidade de vida para os próximos anos, de uma forma talvez almejada no país, mas nunca antes viabilizada a buscar. Mas que agora está chegando, né, com uma proposta de até 2033, aí fecharia a janela. Possivelmente lá naquele período possa haver uma deliberação para que seja aumentado por um determinado esse período, mas vamos ver, por enquanto a meta é essa, é 2033. E nós pautamos, então, também dentro desse nosso programa, a importância do SAMAI, né? Nós falamos sobre a importância desta autarquia dentro do cenário, né? Nós falamos da importância do SAMAI, nós falamos sobre o orçamento robusto que hoje tem o SAMAI, falamos dos 500 milhões em caixas, falamos de toda a operação, né, que os municípios estão fazendo, falamos da perda, né, se os municípios não conseguirem mostrar efetivamente que tem saúde para poder cumprir os objetivos do marco, né, não vai ter meios dos municípios poder fazer a gestão, os municípios vão perder, quem vai aglutinar tudo isso vai tomar a frente ao Estado, o Estado ou os Estados também vão mostrar que não tem musculatura e vão concessionar, vão passar para terceiros fazer toda a gestão. Então tudo isso está em jogo, tem muitas coisas em jogo e nós sabemos que se vai para as concessões, os valores dos custos das águas, né? Os valores dos custos das águas vão aumentar por demais, né? Hoje podemos dizer para você que nós pagamos a chamada tarifa módica, ou seja, simplesmente para manter o serviço operacional e que ocorra um caixa de reserva e que com este caixa de reserva possa suprir as necessidades de planos estratégicos para os próximos anos das autarquias, né? Dentro dos seus municípios, né? Os municípios que têm esse serviço, né, gerido pelo seu próprio município. Caxias do Sul tem o SAMAI, né, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Um dos mais excelentes do país, que tem uma robustez, né, uma robustez grandiosa de atendimento e qualidade de serviço e que pesa, né, tem um grandioso peso frente ao país, por estar dentro do ranqueamento, né, de um ranqueamento muito elevado de qualidade e prestação de serviços à população. E é público, né? É público, é gerido de forma pública ele é gestionado, ele tem contratos firmados com empresas privadas, tudo isso com total esclarecimento, né, aonde está indo esse recurso financeiro, tem um controle de caixa pelo município, é gerido, né, pelas forças municipais, é de todos nós, é do povo. Se privatizado, passa a ser aí privado. Aí muda todo esse relacionamento, entra um relacionamento de investidores, grupo de investidores, grupos de investimento, financiamento de outras questões no mercado da Bolsa de Valores, aí muda tudo. Mas o que a gente quer pautar? Eu sei que exaustivamente já pautamos esses programas. Você quer se apropriar dessas informações? Volte, né, nos programas que nós temos aqui dentro dos nossos quadros que abordam informações sobre o marco legal do saneamento. Vai pesquisando dentro do vozdecaxias.com.br. Lá na aba dos nossos materiais, dos nossos podcasts, você vai ver todo esse material lá disponível para você. Se caso não conseguir, entre em contato com a gente, pega o e-mail de contato lá no site. Entre em contato que a gente vai estar passando tudo isso para você. E o que nós vamos abordar de ampliação do tema para hoje? O que é o objetivo hoje? Nós estamos aqui tratando de um assunto que já foi tratado. É um passo que foi dado hoje, muito importante, foi divulgado, veiculado, uma iniciativa que foi adotada pelo prefeito de Caxias do Sul, que veiculou um artigo num dos jornais hoje, né, de maior relevância para a sociedade caxiense, com influência em toda a Serra Gaúcha, como também podemos dizer para você que além de toda essa relevância, né, para a nossa Serra Gaúcha, pauta bem dizer, né, as informações aqui locais. Então, ter um artigo colocado ali é ter certeza que uma boa parcela, né, da população fica informada e essa boa parcela informada começa a pautar esse assunto com um grupo de pessoas e esse assunto, para e passo, né, com o passar do tempo, vai se disseminando por toda a população. E em seu artigo, é muito importante fazer, o prefeito fala que há 60 anos o SAMAI é patrimônio de Caxias do Sul. Frente a todo o seu comentário, né, frente ao seu artigo, a sua publicação de um artigo, ele valoriza muito a história, né, do SAMAI, traz uma valorização muito importante da história, né, de toda essa autarquia e tudo que ela representa. Fala dos seus 60 anos, né? Fala da sua formação da década dos anos 60, fala do seu importante, dos seus 60 anos de crescimento, fala, né, dos índices atingidos, dos 80 milhões de habitantes em 66, com o marco de 5 mil ligações, quase, praticamente esse número, né, 4.500 ligações de água, que deram início, né, Deu-se início através de um departamento de obras, de estruturas, que foi evoluindo para uma autarquia sólida, voltadas a grandiosos investimentos, e que 60 anos depois já são 132 mil ligações, né, de água e 136 mil esgoto. Né? Esses são alguns dados que ele está ali apontando e fazendo todo o apontamento. Mas na sua condução do seu artigo, ele frisa, deixa muito frisado que ele defende, né, que ele defende que o SAMAI, né, o SAMAI tem que continuar sendo autônomo e municipalizado. Né? Acho que é nesse ponto que nós vamos estar tocando, né, nessa frase bastante importante dentro dessa discursividade. E ele está também apontando no fechamento, né, que o SAMAI é algo de um valor, né, de um valor incalculável ao povo caxiense, e assim vai permanecer, se depender da sua gestão à frente do executivo. Ele diz ainda que a autarquia vai ter muitos anos de eficiência, sempre com foco no desenvolvimento, na saúde pública e preservação dos recursos hídricos da cidade de Caxias do Sul. Ele fala também que o Instituto Trata Brasil coloca a posição do SAMAI como destaque no ranking do Estado em qualidade, né, em qualidade e gestão autônoma, né, que emitiu, né, um parecer, emitiu um parecer de agilidade nos investimentos para a cidade de Caxias do Sul. Enfim, né, se você quiser pegar informações, eu quero que você busque lá na internet, pelos meios digitais. Você pode buscar, né, esse artigo na publicação de sábado e domingo, do dia 18 e 19 de abril de 2026, tá? Tá no encarte digital, porém, né, no que foi impresso, né, no jornal impresso, mas tem a forma digital para você acessar lá. É muito importante que você tenha informações sobre esse artigo. Pois é, gente, o que que chama atenção no meio de tudo isso, que você tem que ficar atento, é a questão seguinte. No marco legal do saneamento, as leis que ali estão abordando, a tessitura do marco legal, dizem que, na visão do marco legal, não existirá mais, vamos usar esse termo, os municípios assumindo o controle das águas, né? Nem sequer no modo de gestão, que é como faz hoje os municípios. Ninguém é dono da água, a água é dono da União e os estados têm a sua gerência, né? Têm a sua propriedade, quando a água é dentro do seu estado, né? Que não evade divisas, né? Não passa por divisas estaduais e nem águas que fazem parte das divisas entre estados e águas também que fazem divisas internacionais. Essas são esclarecidas que ficam a cargo da União. Então significa o quê? Os municípios podem fazer a gestão. É, que é o caso que está acontecendo hoje com o SAMAI. Né? O SAMAI não é dono da bacia hídrica que atua, mas faz a gestão para o município de Caxias do Sul dos recursos de água de forma autônoma, independente. Né? Independente. O que acontece? O marco legal prevê a regionalização dos serviços, assim como o marco dos transportes, que nós abordamos no programa de ontem. Então, o quê? O que está sendo aqui, o que tem que ser pautado? E o que tem que ser entendido? E o que tem que ficar claro? Esse é o tempo que nós temos de janela para trabalhar. Nós estamos em 2026 e esse assunto não foi deliberado. Esse assunto não é de entendimento, não é de atenção pública e nem atenção política. A gente está vendo que muitos políticos podem talvez saber ou não, não estou aqui julgando eles, mas não estão pautando esse tema. A regionalização do serviço. O serviço, então, vai sair de uma ideia local e vai passar para uma ideia regional, dentro do quê? De um estudo hidrológico que é feito pelo Estado. E esse estudo hídrico do Estado aponta uma bacia ampla, a bacia maior, onde pode ter ali 3-4 rios, ou uma, né, ou as nascentes dessas bacias, aonde que elas começam a verter e nascer, e através dali cria-se um mapeamento, um estudo que cria um cercamento, uma região hídrica. E é nesse sentido que está sendo debatido aqui. O projeto RS Saneamento, que é um projeto do Estado, colocou tudo aqui dentro de uma bacia está ampliando seus estudos e o objetivo do Estado é vender. Só que, isso é importante você ficar ciente aqui, você que acompanha os nossos programas, nós temos uma janela temporal que permite que os municípios dialoguem entre si e formem um bloco municipal, chamado consórcio municipal. E é isso que nós defendemos aqui como pauta. Então nós temos que compreender, você que está acompanhando agora tem que entender que não há outro meio, não há outra janela. O marco legal do saneamento muda a visão do micro e coloca uma visão mais macro. Ou seja, sai do local e vai para o regional. E se nós não estivermos cientes hoje da regionalidade, se o cenário político, a sociedade civil e a sociedade como um todo não estiver pautada nesse entendimento, demonstra que nós estamos perdendo um período vital de diálogo entre municípios, acerto entre municípios, um movimento social, um movimento legislativo, um movimento executivo, porque todos os municípios têm que deliberar entre si e fazer uma concordância. E uma concordância parte, né, de um comitê central, onde cria o programa macro. Esse programa macro influi na mudança das leis orgânicas dos municípios, e as leis orgânicas dos municípios, a partir das alterações, criam o cabedal de leis. As leis do consórcio são levadas para a votação, a lei e o consórcio é levada para a votação, nas casas legislativas é aprovado e depois é formado esse consórcio. Então, assim, ó, perdendo-se um tempo vital, a janela está fechando. Nós estamos aqui, ó, a 2026, metade do ano, tá? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nós temos uma janela temporal de 7 anos e alguns quebrados, né? 7 anos e pouco para tudo isso poder acontecer. Então, assim, ó, parece ser um largo tempo temporal, de um determinado modo que se olha. Mas quando você olha pelo um olhar político, é muito curto o espaço de tempo. Uma gestão hoje, ela tem 4 anos de duração, é uma janela de gestão. Uma janela de gestão, ela tem que ter um plano de governo, ela tem que ter um plano que tem que ser executado de metas, e essas metas têm que estar dentro dessa janela. Então tem que haver um acordo massivo, uma coalizão entre municípios, coalizão entre partidos políticos, uma coalizão de entendimento políticos e uma aclamação social muito forte para que isso possa sair do papel. Porque o Estado já está fazendo a sua parte, o Estado está cumprindo suas metas, está atendendo às exigências do marco legal, está efetuando todos os prazos, seguindo à risca os prazos que tem que seguir, está elaborando a documentação, tem força política para isso, porque você já viu que já foi aprovado o Bloco Corsã e a Egeia, já foi aprovado com uma ampla quantidade de votos, né, de uma base aliada do governo do Estado, assim como também fez a aprovação, né, dos pedágios, do sistema Free Flow e tudo mais, porque o Estado está quebrado. Quando você coloca as contas do Estado na mesa, isso pesa nas decisões dos deputados, porque sabem que o Estado também representa todos nós, mas nós temos que entender, nós aqui da região de Caxias do Sul, que a água é um recurso hídrico vital e pode impactar e encarecer muito o preço da água. Nós podemos, além de encarecer o preço da água, perder um acesso a um patrimônio mineral que é exclusivamente da sociedade brasileira, que é exclusivamente nosso, da humanidade. É um patrimônio da humanidade, assim como também o petróleo. Né? Lembra da campanha do petróleo nosso? Então é isso que nós temos que ter em mente. Então, você que está recebendo essas informações, e você pode pesquisar. Dê uma pesquisada no Google, vai se aprofundar nesses dados e você verá. A solução é a máxima e rápida urgência da formação do bloco de consórcio da Serra, e Caxias do Sul está perdendo um tempo vital. É uma meta que eu defendo, tá? Edinho Soares tem essa defesa dessa meta. Nós vamos encerrando por aqui o nosso programa especial, espero que você tenha gostado, né? A gente em nenhum momento está fazendo confrontamentos aqui, não de ideológicos, mas não políticos, para mostrar para vocês a visão pelos fatos do que se apresenta através do que a lei nos aponta. A lei nos aponta é essa direção, e eu acho que é essa direção que Caxias tem de tomar. Não significa que, né, na visão que nós temos aqui pautando, estamos dizendo que o prefeito não falou corretamente. O prefeito falou corretamente, dentro da sua visão. É a visão que ele defende. Uma instituição autônoma e municipalizada. Mesmo que isso vá contra o que a lei diz. Mas é a visão dele. É a visão dele. Ele defende isso. Mas a lei diz que isso vai ser impossível de ser defendido e nós temos que trabalhar já prevendo o que virá logo à frente. E depois um detalhe, né? Hoje a janela de um mandato encerra-se em 2028. Daqui 2 anos encerra-se o mandato. É um novo governo que assumirá e esse novo governo também precisa estar atento. Então eu estou aqui disseminando a informação, levando essa informação para você e você vai dividir essa informação com o maior número de pessoas. Pesquisa, te informa e você vai ver que o caminho é esse. Eu encerro por aqui mais uma de nossas edições, aqui pelo vozdecaxias.com.br. É um prazer imenso nós podermos estarmos aqui juntos, deliberando sobre esses importantes fatos que norteiam a nossa sociedade. Um grande abraço para você e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Basta enviar um e-mail ou até mesmo acessar, né, através aí do nosso WhatsApp. Você pega lá no Voz de Caxias, na aba Contatos, você vai ter todos os contatos para você nos localizar lá, tá? Um grande abraço para você, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua audiência. Grande abraço, tchau, tchau.